Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América neste terça-feira, 2 de agosto de 2022. Lá fora estão neste momento 31 graus centígrados. Ao microfone está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu, o nosso engenheiro de som é Patrick Dia. E como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Talibãs protestam ataque americano que matou o líder da Al-Qaeda em Cabul. Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, chegou a Taiwan ignorando avisos da China. Como sempre, a nossa primeira meia hora desta emissão é dedicada à Angola. MPLA e UNITA trocam insultos após o encontro de Adalberto Costa Júnior com dirigentes do partido no poder.
Nós respondemos também de modo frontal e categórico que em Angola há muitos lunáticos. Que eu estava ali a falar com um lunático.
O João Martins, infelizmente, vai ter que cortar aquele bigode para dizer que isso acabou. Não tem mais o senhor todo poderoso.
E a questão dos mortos nas listas eleitorais vai também continuar em foco. Temos uma análise pormenorizada sobre a questão. Vamos falar também do salário mínimo, que muitos dizem não ser mínimo para nada. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já as notícias com o João Santa Rita.
Destacadas entidades da Casa Branca disseram hoje ter concluído com um alto grau de confiança que o líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, foi a única pessoa morta num ataque levado a cabo por um drone em Cabul, a capital do Afeganistão. Essas fontes disseram que destacados membros da chamada Red Akane, uma facção dos talibãs, estavam cientes da presença do líder da Al-Qaeda na capital afegã. A administração Biden não alertou os talibãs da iminência do ataque e confirmou que este foi levado a cabo por um drone sem qualquer elemento das Forças Armadas americanas no terreno. Ayman al-Zawahiri chefiava a Al-Qaeda há uma década e o presidente Joe Biden disse que com a sua morte tinha sido feito justiça. O presidente americano afirmou que este ataque torna claro que não interessa quanto tempo possa levar, ou onde quer que se escondam aqueles que ameaçam os Estados Unidos, serão encontrados e mortos. Al-Zawahiri sucedeu a Osama Bin Laden na chefia da Al-Qaeda, depois deste ter sido morto numa operação americana contra a casa em que este estava fugido no Paquistão em 2011. O governo dos Talibã no Afeganistão condenou o ataque, afirmando ser uma violação clara de princípios internacionais e do Acordo de Doha, uma referência ao acordo entre os Talibã e os Estados Unidos para a retirada das tropas ocidentais do país. Os Estados Unidos tinham oferecido uma recompensa de 25 milhões de dólares por uma informação que levasse à detenção à morte de al-Zawahiri, que juntamente com Bin Laden planeou os ataques de 11 de setembro de 2001, em que mais de 3 mil pessoas morreram em Nova Iorque. A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, chegou hoje a Taiwan, ignorando avisos da China contra medidas severas de retaliação. Pelosi e a sua delegação chegaram a Taipei a bordo de um avião da Força Aérea Americana, tendo sido recebida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan, Joseph Wu, e pela representante dos Estados Unidos na capital taiwanesa, Sandra Okirk. A China reagiu de imediato, afirmando que se trata de uma violação grave da soberania e integridade territorial do país. Os meios de informação estatais chineses anunciaram exercícios militares para o final da semana e aviões de guerra chineses sobrevoaram o estreito de Taiwan antes da chegada de Pelosi. Pelosi encontra-se de visita a vários países da Ásia, mas a sua viagem a Taiwan não tinha sido oficialmente anunciada. Numa declaração emitida pouco depois da sua chegada, a presidente da Câmara dos Representantes disse que a visita honra o empenho inabalável dos Estados Unidos à democracia vibrante de Taiwan. A solidariedade americana com os 23 milhões de pessoas de Taiwan é agora mais importante do que nunca, numa altura em que o mundo faz face a uma escolha entre a autocracia e a democracia, disse a declaração. A Rússia acusou os Estados Unidos de envolvimento direto na guerra da Ucrânia depois do vice-diretor dos Serviços de Inteligência Militar da Ucrânia, Vadim Skibitsky, ter afirmado haver consultas entre os Estados Unidos e a Ucrânia antes de alvos serem bombardeados por recém-adquirida artilharia americana, acrescentando que Washington tem o poder de vetar quaisquer alvos. Skibitsky disse que os Estados Unidos não estão a fornecer informação sobre os alvos a atacar. O Ministério da Defesa russo disse que a entrevista demonstra que Washington está envolvida diretamente no conflito e acusou os Estados Unidos de serem responsáveis por ataques contra zonas residenciais e infraestruturas em zonas habitadas de Donbass e outras regiões que resultaram, segundo disse, em mortes maciças de civis. Não houve reação imediata dos Estados Unidos. O ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, disse que a Ucrânia recebeu mais sistemas de rockets dos Estados Unidos, o que descreveu de mais um investimento para a segurança do flanco leste da NATO. Anteriormente, a Ucrânia tinha afirmado que a chegada do sistema HIMARS de artilharia tinha feito abrandar a ofensiva russa no leste da Ucrânia. Entretanto, o Ministério da Defesa turco disse hoje que o primeiro carregamento de cereais ucranianos desde o começo da invasão russa à Ucrânia deverá chegar ao lado da Turquia amanhã de manhã. O navio Razoni, de bandeira da Serra Leoa, deixou ontem o porto ucraniano de Odessa e está a caminho do Líbano, com mais de 26 mil toneladas de cereais a bordo. Deverá primeiro fazer uma paragem em Istambul, onde pessoal de um centro especial conjunto de coordenação irá inspecionar o barco para assegurar que não transporta outros bens não alimentares ou armas, como parte do acordo assinado entre a Rússia, Ucrânia, Turquia e ONU. Os ministros dos negócios estrangeiros do G7 disseram hoje estar a tentar analisar uma proibição a todos os serviços que sirvam para o transporte marítimo de petróleo russo, exceto se esse petróleo ou produtos petrolíferos forem comprados a um preço abaixo daquilo concordado pelos parceiros internacionais.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos hoje começar com a história de uma troca de insultos entre dirigentes do MPLA e da UNITA devido ao encontro que envolveu o líder da UNITA e dirigentes do MPLA. Adalberto Costa Júnior disse que esse encontro visou abordar uma eventual transição pós-eleitoral, ao que merece uma resposta em conferência de imprensa do secretário do MPLA para os Assuntos Políticos Eleitorais, João Martins, que descreveu o líder da UNITA de lunático, Caco Makuta.
João Martins diz que Adalberto Costa Júnior fez uma leitura errada do que foi tratado no encontro e o MPLA nunca aceitou negociar esta transição.
É um conjunto de afirmações gratuitas que foram proferidas por alguém que na política angolana devia ter mais responsabilidade. Estamos a referir-nos ao atual presidente da UNITA, que num encontro recente fez pronunciamentos no sentido de que tivera tido um encontro com dirigentes do topo do MPLA para negociar e tratar da transição. Para além de grave, a afirmação, ela está evada de qualquer tingo de verdade. Havia, da parte do atual presidente da UNITA, a notada convicção de que estava predisposto a vencer as eleições. E nós, a uma pergunta direta que ele colocou, se teríamos algum receio de viver num país que fosse governado ou liderado por ele, nós respondemos também de modo frontal e categórico, que em Angola há muitos lunáticos. que eu estava ali a falar com um lunático, porque se ele não trabalhou para vencer as eleições, acreditaria que não teria hipótese de vencer as próximas eleições. Isso foi dito claramente.
Entretanto, General Abílio Camalata Numa já reagiu às declarações de Gil Martins e diz que o seu partido não se sente ameaçado com estas declarações.
Agora, quem vai destabilizar o quê? É aqueles senhores que pensam que eles foram feitos para governar internamente. Não é verdade, isso acabou. Isso acabou mesmo. Não vale a pena. O João Martins, infelizmente, vai ter que cortar aquele bigode para dizer que isso acabou. Não tem mais o senhor todo poderoso. Isso acabou. Tem o poderoso aqui, o povo angolano, ponto final. Nós somos homens livres e os homens livres não têm medo.
Para o analista Agostinho Cicato, é necessário que as duas grandes formações políticas entendam que são obrigadas a conviver e que o diálogo entre o MPLA e a UNITA é urgente.
Se houve esse encontro, tanto para os dois é salutar, tanto para o MPLA quanto para a UNITA e tanto para todos os cidadãos que no final do dia pretendem que realmente haja. E a recomendação é exatamente que se não há esse, não houve então esse encontro, que haja esse encontro. Porque também é bom para a harmonia do processo, deste período crucial que nos encontramos das eleições.
Koke Mukuta, Luanda.
Obrigada, Koke. Entretanto, a Comissão Nacional Eleitoral não aceitou um pedido da UNITA para anular a estrutura do apuramento dos resultados eleitorais, como nos conta João Santa Rita.
Segundo o porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, Lucas Quilundo, esta questão foi um dos assuntos analisados pelo plenário da Comissão Eleitoral Angolana, que esteve reunida também para analisar e aprovar a prorrogação do prazo de recepção da lista de partidos políticos e coligação de partidos políticos concorrentes às eleições gerais. Sem dar muitos detalhes, Quiundo, citado pelas agências de notícias, disse que a UNITA submeteu o que chamou de um recurso hierárquico impróprio para obter a anulação de uma deliberação de um plenário da CNE sobre uma reclamação relativa ao entendimento que o partido tem, citamos, da estrutura de apuramento de resultados aprovada pela CNE, bem como, e continuamos a citar, em relação à cota de observadores para as eleições gerais. A esse respeito, disse o porta-voz, depois de uma apreciação técnico-jurídica e o necessário enquadramento, o plenário decidiu não conceder o pedido. Não foram dados outros pormenores. Sabe-se, contudo, que um dos problemas da oposição relativos à contagem de votos é que ela vai ser feita a nível central e não nos locais onde ocorrem as votações. Até agora não houve qualquer comentário por parte da UNITA. Por outro lado, o Lucas Quilundo anunciou a prorrogação do prazo até 3 de agosto, portanto até amanhã, para a inscrição dos delegados de lista no sistema disponibilizado pela CNE para o efeito que terminou em 30 de junho. O porta-voz da CNE sublinhou que este pedido de extensão do prazo tinha sido feito pelo Partido Humanista de Angola, concorrente às eleições gerais deste ano, devido a dificuldades operacionais com o equipamento.
Obrigada, João. A polémica sobre a existência de pessoas já falecidas no ficheiro de eleitores para votar a 24 deste mês continua. O Executivo diz que é um falso problema. A oposição e algumas organizações da sociedade civil reclamam ser um pressuposto para fraude. Nós fomos ouvir especialistas em sistemas informáticos para perceber como funcionam as bases de dados informáticas e se há ou não possibilidade se efetivar a separação de cidadãos eleitores vivos e os que já não fazem parte do mundo dos vivos, Manuel José.
Do ponto de vista técnico ou tecnológico, dizem os especialistas, não há nenhum bicho de sete cabeças em se depurar os mortos dos vivos em qualquer base de dados. Basta para tal a informação. O hacker Francisco Carlos entende que o argumento apresentado pelas autoridades eleitorais angolanas não tem qualquer fundamento no campo técnico.
Então, se eu sou gestor da base de dados, eu que meto e tiro os arquivos. Em tração de segundo, eu que tiro o arquivo, daí apago todo um sistema. Com muita facilidade, não pestanejar de olho. Porque ele tem a senha, ele que incluiu a base de dados, ele é o gestor, ele é o que faz a manutenção.
Cortés de Lemos, outro especialista, entende que uma simples sincronia em rede da base de dados do Ministério da Justiça com a Comissão Nacional Eleitoral resolveria o problema. Não havendo esta ligação em rede, pensa ser muito difícil expurgar depois do ficheiro estar já à disposição da CNE.
Na base de dados da Justiça, tem-se para sincronizar com a base de dados da CNE. Ao longo do movimento, ali a coisa funciona se tivesse tudo numa rede. Se não estiver em rede, eu acho que fica muito difícil, mas se estiver em rede, acusa automaticamente. O nome aconteceu ontem, foi enterrado, porque foi emitido um boletim de ordem. Logo na base de dados, ele aparecia como uma ativação em rede.
João Ferreira é técnico em sistemas informáticos e tem outra leitura.
As bases de dados são formadas por informações. Essas informações são separadas em campos. Campos nome, data de nascimento, morada. Caso alguém já morreu, tem que existir um outro campo, data de falecimento. Existe uma coisa em base de dados que chamamos de query, tipo consulta. Eu posso chegar nessa query e fazer uma consulta e dizer que só quero as pessoas que morreram. É possível, sim.
Ferreira, que é autor de uma defesa exatamente ligada à gestão de mortos no ficheiro, explica sua experiência académica.
Eu até fiz uma defesa de trabalho de gestão de morte e tem que colocar essa informação toda, tá? Tem que a pessoa nasceu, morada, pai, mãe, e já tem que morrer onde, quando foi, onde foi enterrado também. A partir de uma query eu vou fazendo as consultas, quero que aqueles pessoas estão vivos, quero aqueles pessoas que estão morrendo.
Nós conversamos com um especialista em gestão de sistemas informáticos, Rui Santos, que é consultor do Ministério da Justiça e garantiu que as reclamações sobre os mortos no ficheiro é um falso problema.
Todo o trabalho que foi feito respeitando todos os princípios de ética, todos os princípios de linearidade, tudo aquilo que é argumentado aí sobre questões ligadas a haverem problemas, e tudo isso não tem qualquer base. A Covid, por exemplo, é que atrasou todo esse processo. Durante 2 anos, esse fluxo não aconteceu, porque a Covid isolou a base de dados em Luanda, o Ministério teve que priorizar os serviços que eram absolutamente prioritários, que é o caso da entrega dos bilhetes de identidade. A automatização dos processos todos ainda vai demorar aí 2 ou 3 anos.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a emissão vespertina em português nesta terça-feira, 2 de agosto de 2022. De recordar que esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na onda média nos 1.530. Não esqueçam que estamos também em sintonia. Pode ouvir-nos em FM. Na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjigiti, em Bissau, com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos também em Buba, com a rádio Papagaio, em Gabu, é a rádio Tsitsanouk e a Leste FM. Estamos em São Domingos, com a rádio comunitária de Casumai, em Catió, é a rádio educativa. E estamos também na cidade de Cachungo com a rádio Berolando. Não esqueça, a Voz da América está também na internet em voaportugues.com. Estamos também no Instagram, no Facebook, estamos também no Twitter. E não esqueça, nós temos um número de WhatsApp através do qual pode falar com a Voz da América, enviar-nos as vossas sugestões, as vossas críticas e também através desse número poderá também enviar-nos perguntas para o nosso convidado da próxima sexta-feira do África Agora, em que vamos ter como convidado Manuel de Araújo. Vamos falar sobre questões de municípios, novos municípios em Moçambique.
Olá pessoal, aqui Denis Teschi. Quer participar do Fala África? Então envia um e-mail. Voa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho.
E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. Vamos agora falar do salário mínimo nacional, algo que todos os partidos políticos parecem concordar que precisa de ser revisto, mas esses mesmos partidos estão separados sobre as propostas para corrigir o que consideram ser um salário mínimo que hoje está na ordem dos 32 mil kwanzas, cerca de 73 dólares americanos. Mas dizem, não chega para nada. O João Marcos diz-nos que mesmo os sindicatos têm opiniões diferentes. A Federação Nacional dos Sindicatos da Administração Pública, Saúde e Serviços, congrega os setores público e privado, defende 50 mil kwanzas, valor abaixo de muitas propostas, João Marcos.
Já a maior central sindical angolana, a UNTA Confederação Sindical, defende um salário mínimo de $300 norte-americanos, equivalentes a 129 mil kwanzas, um pouco abaixo dos 150 mil que a UNITA propõe. Abordado a propósito pela Voz da América, o candidato do Galo Negro, Adalberto Costa Júnior, diz que a proposta contém margem para discussões, até porque os dados do Instituto Nacional de Estatística não são suficientes.
Há muita especulação, há muita falta de referências. Aquilo que o Instituto Nacional de Estatística publica muitas vezes é obrigado a fazê-lo pelo governo, como vossas excelências sabem. Houve publicações que foram completamente penalizadoras para os diretores do Instituto Nacional de Estatística. Portanto, governar é com responsabilidade.
Estes 150 mil kwanzas, valor que o Partido de Renovação Social apresenta como subsídio de desemprego, estão abaixo dos 250 mil que conformam a cesta básica, com 17 produtos alimentares, segundo dados oficiais publicados em 2021. O líder do Pé Onjango, Dinho Xingunge, sublinha a necessidade de alterações.
Em termos de custo da vida, nós temos em agora, não satisfaz nada. Haverá mesmo necessidade, urgentemente, de rever o salário mínimo. É um salário que alguns até em menos de uma hora conseguem mesmo consumir.
Talvez por isso a Casa CE aposte num salário que dê cobertura à cesta básica. Pela primeira vez na corrida, o Partido Humanista de Bela Malaquias promete um salário de 65 mil kwanzas, menos 35 mil do que a proposta da histórica FNLA. Outro histórico, o MPLA, no poder, refere que a meta é reduzir a taxa de desemprego de 30 para 25% e a APN promete quase 1 milhão de empregos em 5 anos. À Voz da América, o jurista Custódio Cupessala, secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Administração Pública, Saúde e Serviços, alerta que é necessário acabar com os desequilíbrios nos setores público e privado.
Se falarmos só da função pública, o governo consegue pagar o salário mínimo, que é ideal. Mas é preciso olharmos para outras vertentes das outras empresas. Se calhar seria melhor o salário mínimo, 50 mil, o governo tem que olhar para todos.
O economista Janísio Salomão sustenta que os partidos devem deixar de apresentar propostas de forma aleatória.
Então, temos que aferir o custo de vida do país, ou seja, o que é que uma pessoa precisa como mínimo para poder sobreviver. E aí temos que entrar questões como saúde, educação, sobretudo alimentação. Depois, é importante realçar que o salário mínimo é de cumprimento obrigatório.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. As épocas já começaram e também já começaram os jogos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do futebol mundial. Estamos ainda nos jogos de pré-qualificação para a fase de grupos. Hoje há 5 jogos da primeira mão da terceira pré-eliminatória. O Benfica de Portugal recebe o Midtjylland da Dinamarca, meio da Jutlândia, é isso que significa Midtjylland. Uma equipa dinamarquesa conhecida por ter uma boa escola de jogadores, mas que a nível de competições internacionais nunca vai muito longe. O Benfica teve uma boa pré-época nos jogos amigáveis que disputou. O treinador é o alemão Roger Schmidt. Ele falou ontem aos jornalistas sobre o jogo de hoje.
We have confidence from the pre-season, but tomorrow we have to show also the same braveness, the same spirit and also the same energy like in the friendly games.
Temos confiança pelo que fizemos na pré-época, mas amanhã temos que mostrar a mesma bravura, o mesmo espírito, a mesma energia, como nos jogos amigáveis, disse Roger Schmidt. Já o veterano Nicolas Otamendi, argentino, 34 anos de idade, excelente defesa, deu também a sua opinião.
Esperemos que seja um início importante para que Benfica pueda clasificar a lo que es la Champions.
Era Nicolas Otamendi, defesa do Benfica de Portugal, que joga hoje com Midtjylland, da Dinamarca. Nesta terceira pré-eliminatória, um bom jogo hoje deverá ser aquele entre o Mónaco e o PSV Eindhoven da Holanda. Mas o Benfica está com os olhos postos no jogo entre o Dinamo de Kiev e o Sturm Graz, porque se o Benfica bater o Midtjylland, vai defrontar o vencedor desta eliminatória entre o Dinamo e o Sturm Graz.
Tendo como pano de fundo a guerra na Ucrânia, a Rússia intensificou a sua batalha global para ganhar apoio para Moscovo com uma viagem oficial a 4 países africanos por parte do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. Mara Lassalete.
A guerra da Rússia contra a Ucrânia ofuscou uma viagem do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, ao Egito, Etiópia, Uganda e República do Congo no mês passado. No seu périplo, Lavrov procurou fazer valer a ideia de que as aspirações da Rússia estão de acordo com as de África.
Estamos a viver um período histórico muito importante, um período em que todos nós vamos decidir que tipo de universo vamos ter e deixar para os nossos filhos e netos.
For our children and grandchildren.
A Rússia está agora a impulsionar as relações com a África, abandonadas após o colapso soviético nos anos 90. Os observadores dizem que a imagem de uma superpotência que contrariou o imperialismo ocidental ainda hoje está presente. Evgeny Korendyasov, da Academia das Ciências Russa.
Após a Revolução de 1917, a União Soviética prosseguia uma luta ideológica ativa sob o lema Liberdade para os Povos Coloniais. E na mente africana, uma imagem da Rússia é sobretudo uma imagem do país que se opunha ativamente ao domínio colonial.
Moscovo foi isolada do Ocidente após o seu ataque à Ucrânia, mas as portas continuam abertas para a Rússia na Ásia e África, cujos líderes hesitaram em apoiar as sanções internacionais. O Kremlin, dizem os analistas, não vai perder esta oportunidade. Andrei Kortunov, do Conselho dos Assuntos Internacionais Russo.
Muitas nações africanas não aderiram às pressões de sanções impostas à Rússia que tinham sido iniciadas pelo Ocidente. Preferem ficar de fora nesta controvérsia geopolítica de Moscou e das capitais ocidentais.
A guerra na Ucrânia e o bloqueio dos carregamentos cereais ucranianos fizeram soar alarmes em muitos países africanos que dependem destas exportações e que enfrentam agora escassez ou mesmo fome. Moscou vê uma oportunidade de ganhar a cooperação destes países.
E esta é Voz da América, emissão vespertina em português. Não esqueça, esta só é a primeira meia hora, temos mais uma hora, portanto esperamos que continuem connosco. Eu vou continuar convosco aqui na apresentação. O Mariano Bartolomeu vai continuar na produção e o Patrick Deia vai continuar na engenharia do som.
Raising your eyes to love the people. There's just no ordinary thing that we need to know. We remain alone in the city. We only need humanity. We only need humanity. We will fly. We only
1:30 PM aqui em Washington. Esta continua a ser a Voz da América. Esta continua a ser a sua emissão vespertina. Em português são 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe. Em Cabo Verde são 16:30. Convosco continua Ana Guedes na apresentação. Mariano Bartolomeu está na produção. Patrick Deia está na sonorização, no som. Votos de boa escuta. Principais títulos de hoje: talibãs protestam o ataque americano que matou o líder da Al-Qaeda em Cabul. Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, está em Taiwan, ignorando avisos da China. Transmitimos em onda curta nos 13.633. Estamos também onda média 1530. Estamos ainda em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM em Moçambique, com a Rádio Nova Paz em Romano, a Rádio Encontro em Nampula e a ZFM em Maputo. Em Cabo Verde, como dissemos, estamos com a Rádio Morabeza, na Guiné-Bissau, Rádio Pijiguiti, Rádio Comunitária de Bafatá, Sitchanouk e Leste FM, estas duas na cidade de Gabu, na cidade de Bube, Rádio Papagaio. Estamos também em São Domingos, através da Rádio Comunitária de Casumai, em Catió, é Rádio Educativa, e na cidade de Cachungo, é Rádio Berolando. Pode acompanhar-se também em direto na nossa página na internet, voaportugues.com. Não esqueça, estamos Facebook, Twitter e Instagram. Nosso número do WhatsApp, +1 202 251 9466. Vamos às notícias com João Santa Rita.
Destacadas entidades da Casa Branca disseram hoje ter concluído com um alto grau de confiança que o líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, foi a única pessoa morta num ataque levado a cabo por um drone em Cabul, a capital do Afeganistão. Essas fontes disseram que destacados membros da chamada Red Haqqani, uma facção dos talibãs, estavam cientes da presença do líder da Al-Qaeda na capital afegã. A administração Biden não alertou os talibãs da iminência do ataque e confirmou que este foi levado a cabo por um drone sem qualquer elemento das Forças Armadas Americanas no terreno. Ayman al-Zawahiri chefiava a Al-Qaeda há uma década e o presidente Joe Biden disse que com a sua morte tinha sido feito justiça. O presidente americano afirmou que este ataque torna claro que não interessa quanto tempo possa levar, ou onde quer que se escondam aqueles que ameaçam os Estados Unidos, serão encontrados e mortos. Al-Zawahiri sucedeu a Osama Bin Laden na chefia da Al-Qaeda, depois deste ter sido morto numa operação americana contra a casa em que este estava fugido no Paquistão em 2011. O governo dos Talibã no Afeganistão condenou o ataque, afirmando ser uma violação clara de princípios internacionais e do Acordo de Doha, uma referência ao acordo entre os Talibã e os Estados Unidos para a retirada das tropas ocidentais do país. Os Estados Unidos tinham oferecido uma recompensa de US$25 milhões por informação que levasse à detenção ou morte de al-Zawahiri, que juntamente com Bin Laden planeou os ataques de 11 de setembro de 2001, em que mais de 3 mil pessoas morreram em Nova Iorque. A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, chegou hoje a Taiwan, ignorando avisos da China contra medidas severas de retaliação. Pelosi e a sua delegação chegaram a Taipei a bordo de um avião da Força Aérea Americana, tendo sido recebida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan, Joseph Wu, e pela representante dos Estados Unidos na capital taiwanesa, Sandra Okirk. A China reagiu de imediato, afirmando que se trata de uma violação grave da soberania e integridade territorial do país. Os meios de informação estatais chineses anunciaram exercícios militares para o final da semana e aviões de guerra chineses sobrevoaram o estreito de Taiwan antes da chegada de Pelosi. Pelosi encontra-se de visita a vários países da Ásia, mas a sua viagem a Taiwan não tinha sido oficialmente anunciada. Numa declaração emitida pouco depois da sua chegada, a presidente da Câmara dos Representantes disse que a visita honra o empenho inabalável dos Estados Unidos à democracia vibrante de Taiwan. A solidariedade americana com os 23 milhões de pessoas de Taiwan é agora mais importante do que nunca, numa altura em que o mundo faz face a uma escolha entre a autocracia e a democracia, disse a declaração. A Rússia acusou os Estados Unidos de envolvimento direto na guerra da Ucrânia depois do vice-diretor dos Serviços de Inteligência Militar da Ucrânia, Vadim Skibitsky, ter afirmado haver consultas entre os Estados Unidos e a Ucrânia antes de alvos serem bombardeados por recém-adquirida artilharia americana, acrescentando que Washington tem o poder de vetar quaisquer alvos. Skibitsky disse que os Estados Unidos não estão a fornecer informação sobre os alvos a atacar. O Ministério da Defesa russo disse que a entrevista demonstra que Washington está envolvida diretamente no conflito e acusou os Estados Unidos de serem responsáveis por ataques contra zonas residenciais e infraestruturas em zonas habitadas de Donbass e outras regiões que resultaram, segundo disse, em mortes maciças de civis. Não houve reação imediata dos Estados Unidos. O ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, disse que a Ucrânia recebeu mais sistemas de rockets dos Estados Unidos, o que descreveu de mais um investimento para a segurança do flanco leste da NATO. Anteriormente, a Ucrânia tinha afirmado que a chegada do sistema HIMARS de artilharia tinha feito abrandar a ofensiva russa no leste da Ucrânia. Entretanto, o Ministério da Defesa turco disse hoje que o primeiro carregamento de cereais ucranianos desde o começo da invasão russa à Ucrânia deverá chegar ao lado da Turquia amanhã de manhã. O navio Razoni, de bandeira da Serra Leoa, deixou ontem o porto ucraniano de Odessa e está a caminho do Líbano, com mais de 26 mil toneladas de cereais a bordo.
Vamos começar com Moçambique. Investigadores, tanto do Ministério Público quanto da sociedade civil, consideram que a ausência de um Plano Nacional de Ação para combater o tráfico humano traduz a falta de vontade política para lidar com este tipo de crime em Moçambique e justifica toda a ineficácia que se registra neste domínio. Ramos Miguel.
O investigador Inácio Mussanhar diz que não faz sentido que Moçambique até hoje não tenha uma estratégia nacional de combate ao tráfico de pessoas, que está a assumir contornos muito preocupantes no país, acrescentando que se calhar vai ser tarde quando as autoridades acordarem para esta realidade cruel. Mussanhar investigou e denunciou o mediático caso de uma jovem moçambicana que foi traficada para a vizinha África do Sul, que também teve a cobertura da Voz da América, e diz que sua falta de vontade política pode justificar que até hoje Moçambique não tem uma estratégia nacional de combate ao tráfico de pessoas. Mohamed Nazir, investigador do Ministério Público, disse lamentável que o país não tenha um plano nacional de ação para o combate ao tráfico de pessoas. Nazir questiona igualmente por que Moçambique não assina a Convenção de Budapeste sobre a ação contra o tráfico humano, realçando que estes dois instrumentos são muito importantes na luta contra este tipo de crimes. Para o investigador da sociedade civil, Luciano da Costa, sem um plano, digamos, orientador, não vamos lograr nenhum sucesso no combate ao tráfico de pessoas. Somos ineficazes neste domínio, fundamentalmente por falta deste instrumento, pelo que é necessária
uma rápida e urgente aprovação pelo governo, estamos a falar do Conselho de Ministros, do plano Nacional de Ação de Combate ao Tráfico de Pessoas. Também há uma grande fragilidade na aplicação da lei da proteção das vítimas e denunciantes. Isto acaba criando esta situação de as pessoas ficarem inibidas no sentido de denunciar este tipo de ato.
Entretanto, tanto Moçanhar quanto Nazir consideram que a pobreza já não constitui a principal causa do tráfico humano em Moçambique, assinalando que as redes sociais e, de algum modo, empregos bem remunerados contribuem de forma significativa para o aumento de casos de tráfico humano no país. Luciano da Costa, que recentemente fez um estudo sobre o tráfico de seres humanos em Moçambique, diz que, relativamente às jovens, promessas de emprego fazem com que estes caiam facilmente nas redes do tráfico.
Para parte dos jovens, o desemprego faz com que algumas famílias aceitem vender, se quisermos, entre aspas, os seus filhos. E ainda na componente de jovens, há um fenómeno interessante, que é o facto de os traficantes usam essas falsas promessas, sobretudo a componente de emprego, mas sobretudo em grande medida a questão de promessas falsas que estão associadas à Bolsa de Estudos.
Professor Tuno, Henrique Manuel, membro do Grupo de Referência Nacional para o Combate ao Tráfico de Seres Humanos em Moçambique, considera bastante preocupante a situação no país.
A tendência continua a ser preocupante porque os números estão a oscilar. Isso eventualmente teve a ver com as estratégias que estão sendo usadas pelos traficantes. Desde que emergiu o Covid em 2019, nós tivemos 20 casos registrados para Moçambique, que envolveu um total de 82 vítimas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Moçambique vamos para a outra costa de África, para Angola, onde no calor da campanha eleitoral há uma troca de insultos entre dirigentes do MPLA e da UNITA devido ao encontro que envolveu o líder da UNITA e dirigentes do MPLA. Adalberto Costa Júnior disse que esse encontro visou abordar uma eventual transição pós-eleitoral, algo que mereceu uma resposta em conferência de imprensa de João Ju Martins, do MPLA, que descreveu o líder da UNITA de lunático. Caco Makuta.
Ju Martins diz que Adalberto Costa Júnior fez uma leitura errada do que foi tratado no encontro e o MPLA nunca aceitou negociar esta transição.
É um conjunto de afirmações gratuitas que foram proferidas por alguém que na política angolana devia ter mais responsabilidade. Estamos a referir-nos ao atual presidente da UNITA, que num encontro recente fez pronunciamentos no sentido de que tivera tido um encontro com dirigentes do topo do MPLA para negociar e tratar da transição. Para além de grave, a afirmação, ela está evada de qualquer pingo de verdade. Havia, da parte do atual presidente da UNITA, a notada convicção de que estava predisposto a vencer as eleições. E nós, a uma pergunta direta que ele colocou, se teríamos algum receio de viver num país que fosse governado ou liderado por ele, nós respondemos também de modo frontal e categórico, que em Angola há muitos lunáticos, que eu estava ali a falar com um lunático, porque se ele não trabalhou para vencer as eleições, acreditaria que não teria hipótese de vencer as próximas eleições. Isso foi dito claramente.
Entretanto, General Abílio Kamalata Numa já reagiu às declarações de Gil Martins e diz que o seu partido não se sente ameaçado com estas declarações.
Agora, quem vai destabilizar o quê? É aqueles senhores que pensam que eles foram feitos para governar internamente. Não, é verdade, isso acabou. Isso acabou mesmo. Não vale a pena. O João Martins, infelizmente, vai ter que cortar aquele bigode para dizer que isso acabou. Não tem mais o senhor todo poderoso. Isso acabou. Tem o poderoso aqui, o povo angolano, ponto final. Nós somos homens livres e os homens livres não têm medo.
Para o analista Agostinho Sicato, é necessário que as duas grandes formações políticas entendam que são obrigadas a conviverem e que o diálogo entre o MPLA e a UNITA é urgente.
Por isso, se houve esse encontro, tanto para os dois é salutar, tanto para o MPLA quanto para a UNITA, e tanto para todos os cidadãos que no final do dia pretendem que realmente haja. E a recomendação é exatamente que se não há esse, não houve então esse encontro, que haja esse encontro. Porque também é bom para a harmonia do processo deste período crucial que nos encontramos das eleições.
Koki Makuta, Luanda.
A polémica sobre a existência de pessoas já falecidas na lista dos eleitores para votar a 24 de agosto em Angola continua. O Executivo diz que é um falso problema. A oposição e algumas organizações da sociedade civil reclamam ser um pressuposto para a fraude. O nosso correspondente Manuel José foi visto especialistas em sistemas informáticos para perceber como funcionam as bases de dados informáticos e se há ou não possibilidade de se efetivar, de facto, a separação dos cidadãos eleitores que estão vivos daqueles que já não estão vivos.
Do ponto de vista técnico ou tecnológico, dizem os especialistas, não há nenhum bicho de sete cabeças em se depurar os mortos dos vivos em qualquer base de dados. Basta para tal a informação. O hacker Francisco Carlos entende que o argumento apresentado pelas autoridades eleitorais angolanas não tem qualquer fundamento no campo técnico.
Então, se eu sou gestor da base de dados, eu que meto e tiro os arquivos. Em tração de segundo, eu que tiro o arquivo, daí apago todo um fichê. Com muita facilidade, não pestanejar de olho. Porque ele tem a senha, ele é quem criou a base de dados, ele é o gestor, ele é que faz a manutenção.
Cortés de Lemos, outro especialista, entende que uma simples sincronia em rede da base de dados do Ministério da Justiça com a Comissão Nacional Eleitoral resolveria o problema. Não havendo esta ligação em rede, pensa ser muito difícil expurgar depois do ficheiro estar já à disposição da CNE.
Na base de dados da Justiça, tem-se para sincronizar com a base de dados da CNE. Ao longo do movimento, ali a coisa funciona, se tivesse tudo numa rede. Se não estiver em rede, eu acho que fica muito difícil, mas se tiverem em rede, acusa automaticamente. Lá no seu ontem foi enterrado, porque foi emitido um boletim de ontem. Logo na base de dados ele aparecia como uma baixa nota em rede.
João Ferreira é técnico em sistemas informáticos e tem outra leitura.
As bases de dados são formadas por informações. Essas informações são separadas em campos. Campos, nome, data de nascimento, morada. Caso alguém já morreu, tem que existir um outro campo, data de falecimento. Existe uma coisa em base de dados que chamamos de query, tipo consulta. Já posso chegar nessa query e fazer uma consulta e dizer que só quero as pessoas que morreram. É possível, sim.
Ferreira, que é autor de uma defesa exatamente ligada à gestão de mortos no ficheiro, explica sua experiência académica.
Eu até fiz uma defesa de trabalho de gestão de morte e tem que colocar essa informação toda. Tá? Tem que a pessoa nasceu, morada, pai, mãe, e já tem que morrer onde, quando foi, onde foi enterrado também. A partir de uma query eu vou fazendo as consultas. Quero que aqueles pessoas estão vivos, quero que aqueles pessoas só morreram.
Nós conversamos com um especialista em gestão de sistemas informáticos, Rui Santos, que é consultor do Ministério da Justiça e garantiu que as reclamações sobre os mortos no ficheiro é um falso problema.
Todo o trabalho que foi feito respeitando todos os princípios de ética, todos os princípios de linearidade, tudo aquilo que é argumentado aí sobre questões ligadas a haverem problemas, e tudo isso não tem qualquer base. A Covid, por exemplo, é que atrasou todo esse processo. Durante 2 anos, esse fluxo não aconteceu, porque a Covid isolou a base de dados em Luanda, o Ministério teve que priorizar os serviços que eram absolutamente prioritários, que é o caso da entrega de bilhetes de identidade. A automatização dos processos todos ainda vai demorar aí uns 2 ou 3 anos.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E aqui em Washington está Ana Guedes. Vamos continuar aqui nos Estados Unidos. Hoje é dia de primárias. O João Santa Rita vai olhar para o processo e as suas implicações na economia.
Hoje, em vários Estados americanos, realizam-se eleições primárias que poderão ser um indicativo de qual a força dentro da base do Partido Republicano do antigo presidente Donald Trump. Com efeito, a pouco menos de 100 dias das eleições legislativas, há ainda vários estados que vão realizar as suas primárias, mas as de hoje são importantes para 5 estados, onde Donald Trump apoia candidatos ou candidatas opostos por outros republicanos, apoiados em alguns dos casos pelo seu antigo vice-presidente Mike Pence. Um reflexo bem claro das divisões que se sentem dentro do Partido Republicano. É talvez uma ironia, ou um paradoxo da política americana, que em algumas destas campanhas o Partido Democrata tenha investido fundos a apoiar candidatos apoiados por Trump, por julgar que esses candidatos são aqueles que mais vulneráveis são numa eleição geral, onde muito do eleitorado independente permanece alérgico a Donald Trump. É uma aposta arriscada e talvez também uma que denota as dificuldades a que o Partido Democrata faz face nestas eleições, onde as indicações são, para já, de uma vitória retumbante dos republicanos. Mas há que dizer que esta semana o Partido Democrata tem boas notícias no que diz respeito à sua legislatura. Os legisladores democratas esperam aprovar esta semana um pacote de medidas económicas que visa baixar os preços de medicamentos, reduzir o déficit, combater as mudanças climáticas e rever o Código Fiscal. Numa legislatura que tem sido marcada pela constante incapacidade dos democratas a aprovarem planos económicos, devido à sua escassa maioria e divisões internas que impedem o exercício dessa maioria, esta legislação, cuja aprovação ainda não está garantida, é algo que muitos democratas veem como algo que pode melhorar as perspectivas eleitorais legislativas para os democratas. Não só por ter medidas que os eleitores na generalidade apoiam, como por exemplo o baixar dos preços dos medicamentos, como servir também para afastar a atenção dos maus números da economia, que pelo segundo trimestre consecutivo teve uma contração, o que levou a discussões acaloradas nas redes de televisão sobre se isso significa ou não uma recessão, aquilo que os republicanos querem de apelidar de recessão Biden. Karine Jean-Pierre é a porta-voz da Casa Branca.
There are many factors, economic factors and indicators to consider, and I will say that the textbook definition of recession is not two negative quarters of GDP.
Há muitos fatores e indicadores económicos a ter em consideração. E tenho a dizer que a definição de uma recessão não é dois trimestres consecutivos de contração do PIB. Temos um mercado de trabalho forte, temos empresas a investirem, temos consumidores a investirem e a fazerem compras. Isso é muito importante.
3.6 unemployment. You do not see that in a pre-recession and you do not see that in a recession.
A taxa de desemprego é de 3,6%. Não se vê isso numa situação de pré-recessão e não se vê isso numa recessão. Portanto, os fatores que estamos a ver agora, os indicadores económicos, não indicam uma recessão.
So the factors that we are seeing right now, the economic indicators, does not show that we're in recession.
Eram palavras de Karine Jean-Pierre, porta-voz da Casa Branca. Esta é uma posição que é repetida por todos, incluindo o próprio presidente Biden, mas o estratega eleitoral republicano, Frank Lutz, disse que a Casa Branca não se deveria envolver naquilo que disse ser discussões de semântica.
I have a simple question. Are Americans better off today than they were 2 years ago? That this is too much about Washington and not about the quality of life of the average individual.
A minha pergunta é simples. Estão os americanos em melhor posição hoje do que estavam há 2 anos atrás? Isto é uma discussão de Washington e não sobre a qualidade de vida do indivíduo médio. Eu sei que o presidente gosta de entrar em argumentos sobre se a inflação é temporária e agora está a argumentar sobre se é uma recessão. Não entre em discussões sobre palavras. Quando não se pode adquirir não só o que se quer, mas o que se precisa, isso é, por definição, uma recessão. E as pessoas estão, neste momento, a sofrer.
Don't argue over the words that you can't afford not just what you want, but what you need. That is, by definition, a recession.
Mas há um conselho para o presidente. Não entre em discussões sobre semântica. É inapropriado para o presidente estar em argumentos sobre uma definição quando as pessoas estão genuinamente a sofrer.
Don't argue over semantics. It's really unseemly for the president to be fighting over the definition when people are genuinely suffering out there.
Eram palavras do estratega eleitoral republicano Frank Luntz. Ele falava à cadeia de televisão ABC. E o que é que pensam os economistas sobre isto? Paul Krugman é um antigo prémio Nobel da economia.
None of the usual criteria that real experts use says that we're in a recession right now, and what does matter? The state of the economy is what it is.
Nenhum dos critérios habituais que verdadeiros peritos usam dizem que estamos em recessão neste momento. Mas o que é que isso interessa? O estado da economia é o que é. Há muitos postos de trabalho, embora talvez o mercado de trabalho esteja a enfraquecer. A inflação é alta, mas talvez esteja a cair. O que é que isso interessa se usa a palavra recessão ou não? Isto é uma discussão muito amarga. A determinação entre pessoas em dizer que é uma recessão é acima de tudo o que eu já vi. Pessoas querem que isto seja a recessão Biden.
Is above and beyond anything I've ever seen. Yeah, it's partisanship. People want it. It's the Biden recession. They want their Biden recession.
E é isso que vão ter, mesmo que na verdade não seja uma recessão no sentido técnico do termo.
They're going to have it, never mind the fact that that it in fact is not a recession in any technical sense.
Eram palavras do economista Paul Krugman a falar à cadeia de televisão CNN. Ele é também um comentarista no jornal New York Times. Recessão ou não, uma coisa é certa, tanto para os republicanos como para os democratas, o foco das eleições é aquilo que durante a campanha eleitoral de Bill Clinton, há muito tempo, James Carville, um estratega de Clinton, respondeu quando interrogado sobre qual seria o seu foco para as eleições. É a economia, estúpido, respondeu ele.
A guerra da Rússia contra a Ucrânia ofuscou uma viagem do ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov ao Egito, Etiópia, Uganda e à República do Congo no mês passado. No seu périplo, Lavrov procurou fazer valer a ideia de que as aspirações da Rússia estão de acordo com as de África. Mayra.
A guerra da Rússia contra a Ucrânia ofuscou a viagem do ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov ao Egito, Etiópia, Uganda e República do Congo no mês passado. No seu périplo, Lavrov procurou fazer valer a ideia de que as aspirações da Rússia estão de acordo com as de África.
Estamos a viver um período histórico muito importante, um período em que todos nós vamos decidir que tipo de universo vamos ter e deixar para os nossos filhos e netos.
For our children and grandchildren.
A Rússia está agora a impulsionar as relações com a África, abandonadas após o colapso soviético nos anos 90. Os observadores dizem que a imagem de uma superpotência que contrariou o imperialismo ocidental ainda hoje está presente. Evgeny Korendyasov, da Academia das Ciências Russa.
Após a Revolução de 1917, a União Soviética prosseguia uma luta ideológica ativa sob o lema Liberdade para os Povos Coloniais. E na mente africana, uma imagem da Rússia é sobretudo uma imagem do país que se opunha ativamente ao domínio colonial.
Moscovo foi isolada do Ocidente após o seu ataque à Ucrânia, mas as portas continuam abertas para a Rússia na Ásia e África, cujos líderes hesitaram em apoiar as sanções internacionais. O Kremlin, dizem os analistas, não vai perder esta oportunidade. Andrei Kortonov, do Conselho dos Assuntos Internacionais russo.
Muitas nações africanas não aderiram às pressões de sanções impostas à Rússia que tinham sido iniciadas pelo Ocidente. Preferem ficar de fora nesta controvérsia geopolítica de Moscou e das capitais ocidentais.
A guerra na Ucrânia e o bloqueio dos carregamentos de cereais ucranianos fizeram soar alarmes em muitos países africanos que dependem destas exportações e que enfrentam agora escassez ou mesmo fome. Moscou vê uma oportunidade de ganhar a cooperação destes países. Natália Zaiser, da União Iniciativa Empresarial Africana.
Comércio, investimentos, energia, cuidados de saúde pública, segurança alimentar, sem dúvida, porque muita coisa está ligada à situação de segurança na Ucrânia. Os Estados africanos sofrem devido às restrições no fornecimento de cereais.
Com a visita de Lavrov, Moscovo procurou assegurar às nações africanas que continuaria a fornecer cereais e a trabalhar para renovar a sua presença numa região onde há muito tinha sido esquecida.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. As épocas já começaram e também já começaram os jogos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do futebol mundial. Estamos ainda nos jogos de pré-qualificação para a fase de grupos. Hoje há 5 jogos da primeira mão da terceira pré-eliminatória. O Benfica de Portugal recebe o Midtjylland da Dinamarca. Meio da Jutlândia, é isso que significa Midtjylland. Uma equipa dinamarquesa conhecida por ter uma boa escola de jogadores, mas que a nível de competições internacionais nunca vai muito longe. O Benfica teve uma boa pré-época nos jogos amigáveis que disputou. O treinador é o alemão Roger Schmidt. Ele falou ontem aos jornalistas sobre o jogo de hoje.
We have confidence from the pre-season, but tomorrow we have to show also the same braveness, the same spirit and also the same energy like in the friendly games.
Temos confiança pelo que fizemos na pré-época, mas amanhã temos que mostrar a mesma bravura, o mesmo espírito, a mesma energia, como nos jogos amigáveis.
E estamos a aproximar das 14h aqui em Washington. De todos vai despedir Ana Guedes. A seguir vão ficar com o Amâncio Miguel, que vai apresentar a terceira meia hora desta emissão vespertina em português da Voz América, de terça-feira, 2 de agosto de 2022. Connosco na produção esteve o Mariano Bartolomeu. Na técnica esteve Patrick Deia. Vão então continuar com a Voz da América durante mais 30 minutos. Fiquem connosco.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. A Voz da América transmite ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português e no WhatsApp +1 202 251 9466. Nos próximos 30 minutos, na sua companhia, Lio Sahiro na produção, na edição e apresentação, Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, talibãs protestam ataque americano que matou o líder do Al-Qaeda em Cabul. O presidente da Câmara dos Representantes aqui dos Estados Unidos chegou a Taiwan ignorando avisos da China. Hoje é terça-feira, destaque para a página reservada à saúde, na qual iremos falar de esforços globais para conter a varíola dos macacos. Mas para já vamos ao espaço de reportagem, começando em Moçambique, onde investigadores tanto do Ministério Público quanto da sociedade civil consideram que a ausência de um plano nacional de ação para combater o tráfico humano traduz a falta de vontade política para lidar com este tipo de crime no país e justifica toda a ineficácia que se registra neste domínio. Reporta Ramos Miguel em Maputo.
O investigador Inácio Mussanhari diz que não faz sentido que Moçambique até hoje não tenha uma estratégia nacional de combate ao tráfico de pessoas, que está a assumir contornos muito preocupantes no país, acrescentando que se calhar vai ser tarde quando as autoridades acordarem para esta realidade cruel. Mussanhari investigou e denunciou o mediático o caso de uma jovem moçambicana que foi traficada para a vizinha África do Sul, que também teve a cobertura da Voz da América, e diz que só a falta de vontade política pode justificar que até hoje Moçambique que não tenha uma estratégia nacional de combate ao tráfico de pessoas. Mohamed Nazir, investigador do Ministério Público, disse que é lamentável que o país não tenha um plano nacional de ação para o combate ao tráfico de pessoas. Nazir questiona igualmente por que Moçambique não assina a Convenção de Budapeste sobre a ação contra o tráfico humano, realizando que estes dois instrumentos são muito importantes na luta contra este tipo de crimes. Para o investigador da sociedade civil, Luciano da Costa, se é um plano, digamos, orientador, não vamos lograr nenhum sucesso no combate ao tráfico de pessoas. Somos ineficazes neste domínio, fundamentalmente por falta deste instrumento, pelo que é necessária
uma rápida e urgente aprovação pelo governo, estamos a falar do Conselho de Ministros, do plano nacional de ação de combate ao tráfico de pessoas. Também há uma grande fragilidade na aplicação da lei da proteção das vítimas e denunciantes. Isto acaba criando esta situação de as pessoas ficarem inibidas no sentido de denunciar este tipo de ato.
Entretanto, tanto Moçanhari quanto Nazir consideram que a pobreza já não constitui a principal causa do tráfico humano em Moçambique, assinalando que as redes sociais e, de algum modo, empregos bem remunerados contribuem de forma significativa para o aumento de casos de tráfico humano no país. Luciano da Costa, que recentemente fez um estudo sobre o tráfico de seres humanos em Moçambique, diz que relativamente às jovens, promessas de emprego fazem com que estes caiam facilmente nas redes do tráfico.
Para parte dos jovens, o desemprego desemprego faz com que algumas famílias aceitem vender, se quisermos, entre aspas, os seus. E ainda na componente de jovens, há um fenómeno interessante, que é o facto de os traficantes usam essas falsas promessas, sobretudo a componente de emprego, mas sobretudo, em grande medida, a questão de promessas falsas estão associadas à Bolsa de Estudos.
Professor Tuno, Henrique Manuel, membro do Grupo de Referência Nacional para o Combate ao Tráfico de Seres Humanos em Moçambique, considera bastante preocupante a situação no país.
A tendência continua a ser preocupante porque os números estão a oscilar. Isso eventualmente teve a ver com as estratégias que estão sendo usadas pelos traficantes. Desde que emergiu o Covid, em 2019, nós tivemos 20 casos registrados em Moçambique, que envolveu um total de 82 vítimas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. De Maputo, vamos a Angola, concretamente a Luanda. Angola prepara as eleições de 24 deste mês. E no calor da campanha eleitoral, há uma troca de insultos entre dirigentes do MPLA e da UNITA, devido a um encontro que envolveu o líder da UNITA e dirigentes do MPLA. Adalberto Costa Júnior, que é o líder da UNITA, disse que esse encontro visou abordar uma eventual transição pós-eleitoral, algo que mereceu uma resposta em conferência de imprensa de João Gil Martins, do MPLA, que descreveu o líder da UNITA de lunático. Coque Mukuta, em Luanda.
Gil Martins diz que Adalberto Costa Júnior fez uma leitura errada do que foi tratado no encontro e o MPLA nunca aceitou negociar esta transição.
É um conjunto de afirmações gratuitas que foram proferidas por alguém que na política angolana devia ter mais responsabilidade. Estamos a referir-nos ao atual presidente da UNITA, que num encontro recente fez pronunciamentos no sentido de que tivera tido um encontro com dirigentes do topo do MPLA para negociar e tratar da transição. Para além de grave, a afirmação, ela está evada de qualquer pingo de verdade. Havia, da parte do atual presidente da UNITA, a notada convicção de que estava predisposto a vencer as eleições. E nós, a uma pergunta direta que ele colocou, se teríamos algum receio de viver num país que fosse governado ou liderado por ele, nós respondemos também de modo frontal e categórico, que em Angola há muitos lunáticos, e que eu estava ali a falar com um lunático, porque se ele não trabalhou para vencer as eleições, acreditaria que não teria hipótese de vencer as próximas eleições. Isso foi dito claramente.
Entretanto, General Abílio Kamala Tanuma já reagiu às declarações de Gil Martins e diz que o seu partido não se sente ameaçado com estas declarações.
Agora, quem vai destabilizar o quê? É aqueles senhores que pensam que eles foram feitos para governar internamente. Não é verdade, isso acabou. Isso acabou mesmo. Não vale a pena. O João Martins, infelizmente, vai ter que cortar aquele bigode para dizer que isso acabou. Não tem mais o senhor todo poderoso. Isso acabou. Tem o poderoso aqui, o povo angolano. Ponto final. Nós somos homens livres e os homens livres não têm medo.
Para o analista Agostinho Sicato, é necessário que as duas grandes formações políticas entendam que são obrigadas a conviver e que o diálogo entre o MPLA e a UNITA é urgente.
Por isso é óbvio esse encontro, tanto para os dois é salutar, tanto para o MPLA quanto para a UNITA, tanto para todos os cidadãos que no final do dia pretendem que realmente haja. E a recomendação é exatamente que se não há esse, não houve então esse encontro, que haja esse encontro. Porque também é bom para a harmonia do processo, neste período crucial que nos encontramos das eleições.
Coque Mukuta, Luanda.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Depois da reportagem, vamos agora convidar o João Santa Rita para falarmos da política americana num dia em que há primárias e também há implicações sobre este processo na economia. João Santa Rita.
Hoje, em vários estados americanos, realizam-se eleições primárias que poderão ser um indicativo de qual a força dentro da base do Partido Republicano do antigo presidente Donald Trump. Com efeito, A pouco menos de 100 dias das eleições legislativas, há ainda vários estados que vão realizar as suas primárias, mas as de hoje são importantes para 5 estados, onde Donald Trump apoia candidatos ou candidatas opostos por outros republicanos, apoiados em alguns dos casos pelo seu antigo vice-presidente Mike Pence. Um reflexo bem claro das divisões que se sentem dentro do Partido Republicano. É talvez uma ironia, ou um paradoxo da política americana, que em algumas destas campanhas o Partido Democrata tenha investido fundos a apoiar candidatos apoiados por Trump, por julgar que esses candidatos são aqueles que mais vulneráveis são numa eleição geral, onde muito do eleitorado independente permanece alérgico a Donald Trump. É uma aposta arriscada e talvez também uma que denota as dificuldades a que o Partido Democrata faz face nestas eleições, onde as indicações são, para já, de uma vitória retumbante dos republicanos. Mas há que dizer que esta semana o Partido Democrata tem boas notícias no que diz respeito à sua legislatura. Os legisladores democratas esperam aprovar esta semana um pacote de medidas económicas que visa baixar os preços de medicamentos, reduzir o déficit, combater as mudanças climáticas e rever o Código Fiscal. Numa legislatura que tem sido marcada pela constante incapacidade dos democratas a aprovarem planos económicos, devido à sua escassa maioria e divisões internas que impedem o exercício dessa maioria, esta legislação, cuja aprovação ainda não está garantida, é algo que muitos democratas veem como algo que pode melhorar as perspectivas eleitorais legislativas para os democratas. Não só por ter medidas que os eleitores na generalidade apoiam, como, por exemplo, o baixar dos preços dos medicamentos, como servir também para afastar a atenção dos maus números da economia, que pelo segundo trimestre consecutivo teve uma contração, o que levou a discussões acaloradas nas redes de televisão sobre se isso significa ou não uma recessão, aquilo que os republicanos querem de apelidar de recessão Biden. Karine Jean-Pierre é a porta-voz da Casa Branca.
There are many factors. There are many factors, economic factors and indicators to consider. And I will say that the textbook definition of recession is not two negative quarters of GDP.
Há muitos fatores e indicadores económicos a ter em consideração. E tenho a dizer que a definição de uma recessão não é dois trimestres consecutivos de contração do PIB. Temos um mercado de trabalho forte, temos empresas a investirem, temos consumidores a investirem e a fazerem compras. Isso é muito importante.
3.6 unemployment. You do not see that in a pre-recession and you do not see that in a recession.
A taxa de desemprego é de 3,6%. Não se vê isso numa situação de pré-recessão e não se vê isso numa recessão. Portanto, os fatores que estamos a ver agora, os indicadores económicos, não indicam uma recessão.
So the factors that we are seeing right now, the economic indicators, does not show that we're a recession.
Eram palavras de Karine Jean-Pierre, porta-voz da Casa Branca. Esta é uma posição que é repetida por todos, incluindo o próprio presidente Biden, mas o estratega eleitoral republicano Frank Lutz disse que a Casa Branca não se deveria envolver naquilo que disse ser discussões de semântica.
I have a simple question. Are Americans better off today than they were 2 years ago? That this is too much about Washington and not about the quality of life of the average individual?
A minha pergunta é simples. Estão os americanos em melhor posição hoje do que estavam há 2 anos atrás? Isto é uma discussão de Washington e não sobre a qualidade de vida do indivíduo médio. Eu sei que o presidente gosta de entrar em argumentos sobre se a inflação é temporária e agora está a argumentar sobre se é uma recessão. Não entre em discussões sobre palavras. Quando não se pode adquirir não só o que se quer, mas o que se precisa, isso é, por definição, uma recessão. E as pessoas estão, neste momento, a sofrer.
Don't argue over the words. If you can't afford not just what you want, but what you need, that is, by definition, recession.
Mas há um conselho para o presidente. Não entre em discussões sobre semântica. É inapropriado para o presidente estar em argumentos sobre uma definição quando as pessoas estão genuinamente a sofrer.
Don't argue over semantics. It's really unseemly for the president to be fighting over the definition when people are genuinely suffering out there.
Eram palavras do estratega eleitoral republicano Frank Luntz. Ele falava à cadeia de televisão ABC. E o que é que pensam os economistas sobre isto? Paul Krugman é um antigo prémio Nobel da economia.
None of the usual criteria that real experts use says that we're in a recession right now. And what does matter? The state of the economy is what it is.
Nenhum dos critérios habituais que verdadeiros peritos usam dizem que estamos em recessão neste momento. Mas o que é que isso interessa? O estado da economia é o que é. Há muitos postos de trabalho, embora talvez o mercado de trabalho esteja a enfraquecer. A inflação é alta, mas talvez esteja a cair. O que é que isso interessa se usa a palavra recessão ou não? Isto é uma discussão muito amarga. A determinação entre pessoas em dizer que é uma recessão é acima de tudo o que eu já vi. Pessoas querem que isto seja a recessão Biden.
Is above and beyond anything I've ever seen. Yeah, it's partisanship. People want it. It's the Biden recession. They want their Biden recession.
E é isso que vão ter, mesmo que na verdade não seja uma recessão no sentido técnico do termo.
They're going to have it, never mind the fact that, that it in fact is not a recession in any technical sense.
Eram palavras do economista Paul Krugman a falar à cadeia de televisão CNN. Ele é também um comentarista no jornal New York Times. Recessão ou não, uma coisa é certa, tanto para os republicanos como para os democratas, o foco das eleições é aquilo que durante a campanha eleitoral de Bill Clinton, há muito tempo, James Carville, um estratega de Clinton, respondeu quando interrogado sobre qual seria o seu foco para as eleições. É a economia, estúpido, respondeu ele.
A resposta da saúde pública ao surto da variola dos macacos aqui nos Estados Unidos até agora não conseguiu impedir a disseminação significativa da doença na comunidade, levando a um pedido de reavaliação da estratégia para contê-la. Estamos no Espaço de Saúde, Ana Guedes.
Segunda-feira, centenas de pessoas faziam fila durante horas para obter a vacina da varíola de macaco. Aparente já estava na fila.
Varíola de macaco? Os casos têm aumentado muito e a cidade de São Francisco declarou uma emergência. Então eu queria tomar a vacina e estive aqui na semana passada e eles me disseram que vão vacinar hoje. Então acabei de chegar aqui para vacinar e ter a certeza de que pelo menos estou protegido. Atualmente, em São Francisco, temos cerca de 305 casos. Recebemos uma nova quantidade de vacinas na semana passada, de cerca de 4 mil. E o nosso objetivo esta semana é administrar todas as vacinas, certamente até meados ou final desta semana.
Era o Dr. Luke John Day, do Hospital Geral Zuckerberg, em São Francisco. Apesar dos problemas com o fornecimento de vacinas e das preocupações de que os Estados Unidos tenham perdido a janela para conter o vírus, autoridades federais disseram quinta-feira que o surto da varíola no país ainda pode ser interrompida. No fim de semana, a Organização Mundial de Saúde declarou o surto da varíola em mais de 70 países, uma emergência global. Continuamos neste Espaço de Saúde a falar da varíola dos macacos. Ainda está a acelerar a ação contra o vírus que causa a doença, depois de reportar a sua primeira morte devido à doença no estado de Kerala, no sul, a de um homem de 22 anos que regressara recentemente dos Emirados Árabes Unidos. A morte do jovem é a primeira por varíola na Ásia, onde vários países reportaram surtos de infecção viral que foi declarada uma emergência global de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde. As autoridades de saúde de Kerala anunciaram a morte na segunda-feira, depois de ter sido confirmado que o indivíduo estava infectado. Ele faleceu num hospital no sábado, cerca de uma semana depois de regressar dos Emirados Árabes Unidos, onde a sua família disse que ele tinha testado positivo para a infecção. Quando os médicos foram informados, ele já estava em estado crítico. Amostras testadas na Índia também detectaram o vírus, segundo a ministra da Saúde de Kerala, Vina George. Esta é a quarta morte por varíola de macaco, reportada globalmente fora da África. Até agora houve duas mortes relacionadas com a varíola em Espanha e uma no Brasil. Até agora a Índia detectou 6 casos da doença viral, 4 em Kerala e 2 em Nova Delhi. Já existem vacinas para a varíola, incluindo aquelas usadas para erradicar a varíola humana. Especialistas disseram que, ao contrário da Covid-19, a vacinação em massa contra a varíola do macaco não será necessária. A varíola dos macacos, ou monkeypox, foi descoberta pela primeira vez no macaco, está relacionada ao vírus da varíola, que foi erradicada em 1980, mas é muito menos grave. A doença foi encontrada em mais de 70 países, onde não é endémica. De acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, mais de 23 mil casos de varíola do macaco foram detectados desde janeiro nestes países.
Obrigado, Ana. O espaço de notícias da Voz da América. Recordar que ainda aqui na Voz da América temos ao domingo a conversa que a Ana Guedes tem com a doutora Graça Matzinha e ainda temos o programa Saúde em Foco, que passa no nosso Facebook, na nossa página da internet, todas as semanas destacando temas globais relacionados à saúde. Caminhando para o final, o resumo de notícias com João Santa Rita.
Destacadas entidades da Casa Branca disseram hoje ter concluído com um alto grau de confiança que o líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, foi a única pessoa morta num ataque levado a cabo por um drone em Cabul, a capital do Afeganistão. Essas fontes disseram que destacados membros da chamada Red Haqqani, uma facção dos talibãs, estavam cientes da presença do líder da Al-Qaeda na capital afegã. A administração Biden não alertou os talibãs da iminência do ataque e confirmou que este foi levado a cabo por um drone sem qualquer elemento das Forças Armadas americanas no terreno. Ayman al-Zawahiri chefiava a Al-Qaeda há uma década e o presidente Joe Biden disse que com a sua morte tinha sido feito justiça. O presidente americano afirmou que este ataque torna claro que não interessa quanto tempo possa levar ou onde quer que se escondam aqueles que ameaçam os Estados Unidos, serão encontrados e mortos. Al-Zawahiri sucedeu a Osama Bin Laden na chefia da Al-Qaeda, depois deste ter sido morto numa operação americana contra a casa em que este estava fugido no Paquistão em 2011. O governo dos Talibã no Afeganistão condenou o ataque, afirmando ser uma violação clara de princípios internacionais e do Acordo de Doha, uma referência ao acordo entre os Talibã e os Estados Unidos para a retirada das tropas ocidentais do país. Os Estados Unidos tinham oferecido uma recompensa de 25 milhões de dólares por informação que levasse à detenção à morte de al-Zawahiri, que juntamente com Bin Laden planeou os ataques de 11 de setembro de 2001, em que mais de 3 mil pessoas morreram em Nova Iorque. A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, chegou hoje a Taiwan, ignorando avisos da China contra medidas severas de retaliação. Pelosi e a sua delegação chegaram a Taipei a bordo de um avião da Força Aérea Americana, tendo sido recebida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan, Joseph Wu, e pela representante dos Estados Unidos na capital taiwanesa, Sandra Okirk. A China reagiu de imediato, afirmando que se trata de uma violação grave da soberania e integridade territorial do país. Os meios de informação estatais chineses anunciaram exercícios militares para o final da semana e aviões de guerra chineses sobrevoaram o estreito de Taiwan antes da chegada de Pelosi. Pelosi encontra-se de visita a vários países da Ásia, mas a sua viagem a Taiwan não tinha sido oficialmente anunciada. Numa declaração emitida pouco depois da sua chegada, a presidente da Câmara dos Representantes disse que a visita honra o empenho inabalável dos Estados Unidos à democracia vibrante de Taiwan. A solidariedade americana com os 23 milhões de pessoas de Taiwan é agora mais importante do que nunca, numa altura em que o mundo faz face a uma escolha entre a autocracia e a democracia, disse a declaração. A Rússia acusou os Estados Unidos de envolvimento direto na guerra da Ucrânia depois do vice-diretor dos Serviços de Inteligência Militar da Ucrânia, Vadim Skibitsky, ter afirmado haver consultas entre os Estados Unidos e a Ucrânia antes de alvos serem bombardeados por recém-adquirida artilharia americana, acrescentando que Washington tem o poder de vetar quaisquer alvos. Skibitsky disse que os Estados Unidos não estão a fornecer informação sobre os alvos a atacar. O Ministério da Defesa russo disse que a entrevista demonstra que Washington está envolvida diretamente no conflito e acusou os Estados Unidos de serem responsáveis por ataques contra zonas residenciais e infraestruturas em zonas habitadas de Donbass e outras regiões que resultaram, segundo disse, em mortes maciças de civis. Não houve reação imediata dos Estados Unidos. O ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, disse que a Ucrânia recebeu mais sistemas de rockets dos Estados Unidos, o que descreveu de mais um investimento para a segurança do flanco leste da NATO. Anteriormente, a Ucrânia tinha afirmado que a chegada do sistema HIMARS de artilharia tinha feito abrandar a ofensiva russa no leste da Ucrânia. Entretanto, o Ministério da Defesa turco disse hoje que o primeiro carregamento de cereais ucranianos desde o começo da invasão russa à Ucrânia deverá chegar ao lado da Turquia amanhã de manhã. O navio Razoni, de bandeira da Serra Leoa, deixou ontem o porto ucraniano de Odessa e está a caminho do Líbano, com mais de 26 mil toneladas de cereais a bordo.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E assim marcamos o ponto final a esta terceira parte da emissão vespertina da Voz da América. Na sua companhia estiveram neste último segmento Ulisses Rilo na produção e eu, Amêncio Miguel, que editei e apresentei esta emissão. Amigos, até à próxima. Continue com a Voz da América em www.voaportugues.com. Boa noite.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O sul do Sudão está a precisar urgentemente de ajuda humanitária. O país enfrenta níveis de insegurança alimentar sem precedentes, com algumas áreas do país em perigo de cair numa situação de fome. Esta é uma situação complexa causada por uma série de fatores, incluindo violência esporádica, 4 anos de precipitação acima da média, que causaram as piores inundações em décadas, lavando campos, matando gado e deslocando centenas de milhares de pessoas. Uma escassez de alimentos disponíveis para exportação como resultado da guerra da Rússia contra a Ucrânia e os efeitos persistentes da pandemia da Covid-19. De acordo com a Famine Early Warning Systems Network, ou FEWSNET, gerida pela USAID, 7 a 8 milhões de sudaneses do Sul irão provavelmente necessitar de assistência alimentar, com maior nível de necessidades previsto entre julho e setembro. Menos de 2 anos após o Sudão do Sul ter declarado a sua independência do Sudão, uma guerra civil de 5 anos causou uma destruição generalizada e violência extrema contra a população civil, resultando em populações deslocadas e perturbando a produção alimentar. Atualmente, cerca de 2 milhões de pessoas estão deslocadas internamente, enquanto outros 2,3 milhões encontraram refúgio no estrangeiro. Destes, cerca de 700 mil regressaram ao Sudão do Sul nos últimos meses e estão a tentar reconstruir as suas vidas. Mas os recursos são escassos. Entretanto, mais 1 milhão de pessoas foram deslocadas por inundações no ano passado, com mais 600 mil no caminho da expansão das águas das cheias este ano. A economia do Sudão do Sul não recuperou da guerra, nem o setor agrícola. Não é autossuficiente e tem de importar alimentos, mas o aumento dos preços e a crescente escassez de alimentos básicos anteriormente importados da Ucrânia estão a aumentar a insegurança alimentar. De acordo com as Nações Unidas, o Sudão do Sul está preparado-se para a sua pior crise de fome de sempre. Trabalhando através da USAID, o governo dos Estados Unidos está a fornecer mais de 117 milhões de dólares em assistência humanitária adicional para a população do Sudão do Sul. O dinheiro irá para o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas e fornecerá assistência alimentar e nutricional a mais de 1 milhão de pessoas afetadas pela crise no Sudão do Sul. Os Estados Unidos continuam a acompanhar a população do Sudão do Sul à medida que o país atravessa crises agravadas. Continuamos empenhados em fornecer assistência humanitária em todo o mundo como um imperativo moral e como um benefício direto para o bem-estar dos Estados Unidos. Foi o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Thank you.
Thank you.